E agora, o prometido encontro com o astrónomo astrofísico, já vamos saber destas duas condições, José Afonso, do investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, professor também da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Antes de mais, José Afonso, José Manuel Afonso, viva! Bom
Olá.
Dia,
bom dia.
Bem-vindo à Antena 2. Astrofísico, astrónomo, como é que devemos designar estes profissionais que prescrutam o espaço?
Como quiser, astrónomo ou astrofísico são exatamente a mesma coisa, a diferença é apenas histórica. A astronomia ligamos mais àquilo que é o passado do estudo dos céus, não é? Quando a física ainda não estava suficientemente capaz de interpretar aquilo que acontece no universo, mas desde há 100, 150 anos que a física é capaz de fazer essa interpretação e, portanto, hoje em dia os astrónomos são essencialmente astrofísicos que aplicam as leis da física para a interpretação daquilo que observam.
Vamos saber, nesta hora, desta digressão Ignite e não Ignito, como por lapso anunciei há pouco mais de uma hora, o Ignite Astro, esta digressão inédita em Portugal que mobiliza investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que vão falar sobre as investigações que fazem. Mas antes de mais, notícias que marcam a atualidade, que são seguidas de perto por Ana Paula Ferreira, que também vai acompanhar-nos nesta conversa. Há novos rumores ou indícios de ondas gravitacionais que finalmente foram detectadas. É algo também que o mobilize, José Afonso, em relação a esta notícia que nos chegou há não muito tempo. Anda a comunidade astrofísica suficientemente entusiasmada ou é mais uma daquelas notícias que entusiasmam os jornalistas e que os astrofísicos se encarregam depois de temperar com a sua, enfim, com os seus conhecimentos? O que é que temos de novo, de facto, em relação ao conhecimento aqui relativamente à astrofísica?
É verdade. Não, este ainda é um rumor que não sabemos bem se vai concretizar ou não. É de facto a acontecer, é uma detecção extraordinariamente importante. Portanto, pensa-se que um dos observatórios que foi recentemente melhorado para a detecção destas ondas gravitacionais possa ter detectado algum indício dessas mesmas ondas gravitacionais. Portanto, as ondas gravitacionais são uma previsão da teoria da relatividade geral de Einstein. E é uma previsão que ainda não está verificada. E, portanto, quando houver a detecção das ondas gravitacionais, de facto, será extraordinário para a física e extraordinário também para compreendermos certos fenómenos que existem no universo que, muitas vezes, não são sequer observáveis através da radiação, daquilo que detectamos com outro tipo de telescópios mais comuns, digamos.
Estas ondas gravitacionais que são consequências naturais, portanto, existem, foram equacionadas à sombra da teoria, não é?
Exatamente.
E esta, o que há de novo verdadeiramente, José Afonso, é que estamos à beirinha de algo de novo, é isso?
Estamos.
O que é que
estamos,
falta?
Estamos.
Que tipo de confirmação é que falta?
Falta a sua detecção. Neste momento, a teoria da
relatividade.
Porque
há uma extrapolação, não é?
Há uma previsão que qualquer objeto com massa no universo, que se mova, vai produzir uma assinatura que passa exatamente por esta distorção do campo gravítico que todo o resto do universo sente. Mas sente, obviamente, de uma forma tão menor quanto maior a distância a esse fenómeno, a esse corpo. E, portanto, sendo uma previsão da teoria da relatividade geral de Einstein, tem um interesse extraordinário podermos comprovar mais um bocadinho da teoria de Einstein, que tem sido essencial para compreender o universo. Portanto, neste momento, pensa-se que se estão a fazer as primeiras detecções, ou possivelmente estar-se a fazer as primeiras detecções de ondas gravitacionais. Se não acontecerem agora, existem novos observatórios que estão a ser construídos para os próximos anos, e que se conta que esses, sim, farão essas detecções. Mas, portanto, é uma nova, digamos, revolução no conhecimento da física que rege o universo, que será certamente feita durante os próximos anos, se não já agora, não é?
E revolução é uma palavra que os cientistas empregam com muita cautela neste âmbito. Mas estamos eventualmente à beirinha de uma revolução, caso confirmem.
Quando houver esta detecção, sim. Não sei se a detecção acontecerá já, porque de facto é um rumor ainda, é uma indicação dos dados que é preciso analisar com mais cuidado e perceber se é real ou não.
Tudo isto porque é natural, queremos prescrutar o futuro. Como é que vai evoluir o universo no futuro distante?
E saber onde estamos? O que é que levou à nossa criação, não é? Onde é que nos inserimos este universo?
Que as estrelas vão continuar a nascer, a evoluir e a morrer tal como até agora? Isso é previsível, é o que vai acontecer? Se bem que é um ritmo menor, eventualmente, José Afonso. Ou não?
Sim, isso é uma das coisas que tentamos perceber no universo. É como é que ele evolui. E aquilo que sabemos é que no passado o universo era muito mais ativo a produzir novas estrelas.
Há matéria que fica presa nas estruturas que resultam da morte das estrelas, ou não?
Ah, mas essa matéria participa
brancas,
da formação...
Estrelas de neutrões...
Sim, objetos muito esquisitos, muito exóticos, que tentamos também compreender e tentamos perceber qual a sua função no universo, não é?
Poderá chegar uma altura, José Afonso, em que não haverá mais material para formar novas estrelas? Pode acontecer que as galáxias fiquem sem objetos brilhantes?
Pode. Isso é uma das possibilidades para o futuro do universo. Estamos a falar de um futuro daqui a muitos, muitos, muitos milhares de milhões de anos, não é? Mas esse é um dos temas que procuramos estudar na astrofísica.
Se calhar já não estamos cá nessa altura.
Exatamente. Daqui a tanto tempo, se calhar já não existimos. Ou talvez podemos existir noutra forma, não sabemos, não é?
Ora, e o que queremos saber agora, José Afonso, é sobre este projeto, este Ignite. Vamos lá classificá-lo e caracterizá-lo. Que digressão é esta que se propõe a fazer em Portugal?
Ora bem, isto é a digressão Ignite Astro. Trata-se da divulgação científica da investigação que é feita nesta área, na astrofísica, nas ciências do espaço, em Portugal. E é uma digressão que tem por objetivo levar esta divulgação para longe dos centros urbanos. Nós sabemos que hoje em dia, mais do que sempre, ou mais do que nunca, a divulgação da investigação científica é forte, é cada vez mais forte, é cada vez mais frequente, usamos cada vez melhores meios para mostrar às pessoas aquilo que se faz, mostrar a todos, e em particular ao segmento mais jovem, não é? Despertar as mentes mais jovens para a ciência, para a investigação, é também formar melhores pessoas, mais capazes, não é? Mas temos também a percepção de que fora dos grandes centros urbanos, onde estão situados os grandes centros de investigação, ou a maior parte dos centros de investigação, esta informação não chega tão facilmente, não é? E apesar de muitos esforços de muita gente para melhorar esta situação, nós pensamos que é necessário um esforço redobrado para tentar levar a investigação para fora dos centros urbanos. E, portanto, o Ignite Astro tem exatamente esse propósito. Levar a investigação que fazemos no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, a investigação que se faz em astrofísica em Portugal, para todo o país. E, portanto, tornar esta informação disponível ao maior número possível de pessoas.
São 8 investigadores que vão ser mobilizados para esta digressão. Vamos lá saber o que é que será um encontro tipo.
Um encontro.
8 investigadores na mesma sala?
Na mesma sala.
Cada um com 5 minutos.
Exatamente. Portanto, em vez de haver uma apresentação de um investigador, nós, no mesmo evento, vamos ter 8 apresentações de 8 investigadores. Cada um terá exatamente 20 slides para mostrar aquilo que faz, para falar da sua investigação. Cada slide terá nada mais nada menos do que 15 segundos para ser mostrado para o público.
E avança imediatamente.
E avança imediatamente.
Sim.
Nem menos de 15 segundos, nem mais de 15 segundos. E, portanto, é uma apresentação completamente automática do ponto de vista do suporte visual para o investigador que está a fazer a apresentação. E o investigador tem que acompanhar o suporte visual, não é? Ele vai falar durante 5 minutos. Passados 5 minutos, entra outro investigador em palco para falar da sua investigação. E, portanto, num mesmo evento Ignite, nós teremos 8 investigadores, teremos 8 tópicos de investigação em astrofísica e ciências do espaço a serem divulgados para o público. E obviamente este formato é bastante dinâmico, não é? E com isso também é bastante cativante para o público.
Eu acho que sim, é isso que se pretende, não é? Prender a atenção dos interessados. Porquê a designação em inglês, Ignite? Tem a ver com algum projeto internacional?
Tem a ver com um formato de apresentação que já é usado para outros tipos de apresentação, para outras áreas científicas, para outras áreas do conhecimento, e que nós decidimos adotar para fazer estas apresentações. Portanto, pensamos que ele é ao mesmo tempo muito útil, porque nos permite abordar 8 temas diferentes de investigação no mesmo evento, e também muito dinâmico, muito interessante, muito cativante, porque coloca os investigadores, digamos, numa posição complicada também, não é? Têm que falar durante este tempo fixo e não se descuidar, estarem sempre muito concentrados para o público. E o público, obviamente, também tem sempre a ansiedade de saber se as coisas vão funcionar bem ou não.
Vamos saber o que é que estes investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço têm investigado ultimamente. Primeiro encontro, suponho que será em Moimenta da Beira, já no próximo sábado.
Exatamente.
Afonso, não é? No Auditório Municipal Padre Bento da Guia. Saberemos mais adiante de outros encontros. Em fevereiro será no Montijo, depois teremos Grândola, Vila Real, Tavira, Beja e Braga. Não se arranja nada para Lisboa, Porto. Esses não precisam, porque acontece quase sempre.
Exatamente.
Poderemos, em várias ocasiões, não é?
Poderemos também ter algum evento em Lisboa, no Porto. Mas o propósito é exatamente fugir dos grandes centros urbanos. Levar esta divulgação para longe dos sítios onde, em particular o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, já faz uma grande ação de divulgação, exatamente em Lisboa e no Porto, e portanto onde existem outro tipo de eventos que permitem divulgar a nossa atividade.
Bom, e temos também a internet, e há um sítio concreto que o José Afonso pode anunciar, não é? Há um website do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Basta clicar em qualquer motor de busca, chegamos lá facilmente. Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, ou mais abreviadamente,
iastro.pt.
Iastro, é assim, tudo junto. Iastro.pt. Estamos verdadeiramente nas estrelas, mas queremos chegar a uma verdadeira supernova daqui a pouco. A supernova de Guillaume Canesson, compositor francês, nascido em 1970, e que celebra aqui o poder de uma certa ideia cósmica à sombra daquilo a que os leigos chamam, não sei se depois com o acordo dos cientistas, uma espécie de canibalismo galáctico. A galáxia grande, que pode desmembrar a mais pequena por efeito de forças de maré, incorporando gradualmente as estrelas e todo o material, com aquelas galáxias anãs do Sagitário e do Cão Maior, as mais próximas da Via Láctea, que estão atualmente a sofrer este efeito, e por isso se calhar já mal se reconhecem, foram descobertas não há muito tempo, suponho que para aí há 20 anos e há 12 respectivamente. José Afonso, isto é assunto também, este canibalismo galáctico que faz manchetes e que entusiasma leitores e jornalistas, como é que é recebido, de uma forma mais temperada, naturalmente, pelos astrofísicos? Há mesmo canibalismo galáctico, podemos dizer?
Muito. Este, de facto, é um fenómeno, a mim pessoalmente, interessa-me imenso, que é o meu campo de estudo, é exatamente perceber como é que as galáxias evoluem. E este canibalismo, portanto, uma galáxia engolir outra, literalmente...
As galáxias devorarem os vizinhos.
É verdade. A gravidade tem muita força, se podemos dizer assim. E as galáxias, e particularmente as galáxias maiores, são muito eficientes a incorporar material de outras galáxias. Mas isso tem consequências também. Muitas das galáxias maiores, as galáxias gigantes, têm depois uma atividade muito grande a nível do seu centro. No seu centro tem um buraco negro gigantesco que é alimentado à custa destas colisões, também à custa destas colisões, e a galáxia pode se transformar naquilo que nós chamamos uma galáxia ativa, com muito brilho, muito brilhante, muitas estrelas em formação, e também todo este material que cai para o buraco negro central, parte dele pode ser ejetado a grandes velocidades para longe da própria galáxia, formando umas coisas que aparecem no céu de uma forma espetacular quando são observadas em radiofrequências.
Tudo isto nos interpela porque, se estivermos cá, daqui a 2 mil milhões de anos, José Afonso, e vamos acreditar pela força do otimismo que daqui a 2 mil milhões de anos ainda estaremos cá, será que vamos presenciar esse momento em que a Via Láctea e a galáxia de Andrómeda provavelmente vão colidir? É equacionável que haja esta colisão?
É equacionável. Mas o mais curioso é que podemos não ter grandes efeitos negativos de tal encontro. As galáxias, na realidade, são, na maior parte, espaço entre as estrelas. Obviamente que existe muito gás entre as estrelas e assim vai sentir estas colisões e esse gás começa a formar novas estrelas. Mas, por exemplo, para uma coisa como o Sistema Solar, isto poderia apenas significar que o nosso céu iria ficando progressivamente mais brilhante, com mais estrelas nas proximidades, nas nossas proximidades.
E o Sol ainda existirá nessa altura?
Sim. Isso. O Sol, só daqui a 5 mil milhões de anos, é que terá problemas. E, portanto, nós também teremos problemas nessa altura.
Que tipo de problemas, José Afonso?
O Sol chegará ao fim da sua vida. O Sol já...
Há de colapsar, como outras?
Sim. Chegará ao fim da sua vida. Gastará o seu combustível, deixará de transformar o hidrogênio em hélio e de libertar luz por causa dessa reação. E aí sim será algo para os nossos descendentes.
Como é que os futuros terráqueos vão viver com esta...
Não poderão viver aqui, de certeza.
Nessa altura já viverão noutro sítio.
Ana Paula Ferreira, que nos acompanha também. Ora, memória de um encontro que pudeste presenciar, Ana Paula, com José Afonso, numa aula do qual demos aqui boa nota. Podemos aqui recuperar brevemente.
Há um ou dois anos, e é um exemplo das atividades que o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço faz em prol da divulgação, porque os astrofísicos, e aqui o exemplo do João Retré e do José Afonso, são pessoas que compreendem que quanto mais informados estivermos, mais podemos ajudar-nos a ajudar a vida, a ajudar os planetas.
E que aula foi essa, Ana Paula?
E de pequenino é que se começa, não é? E isto é uma recordação, é uma gravação de uma aula que José Afonso deu na Escola de Santo António, Alvalade, perante mentes curiosas e ainda sem muita autocrítica, portanto, a fazer as perguntas importantes. Vamos ouvir.
Sobre o planeta Marte.
Nós hoje em dia conhecemos muito bem aquilo que é Marte por causa também destes robozinhos que ainda andam, um deles já está encravado, um deles já se encravou lá nas areias de Marte e já não consegue avançar, mas ainda está a funcionar. O outro está a funcionar e o outro está mesmo a funcionar, que é mais recente. E todos estes três...
Ainda estão lá?
Ainda lá estão, nem voltam para cá. Só que estão a rodar, por exemplo, este aqui que é o mais recente, vai andando muito devagarinho, vai enviando informações para cá, para a Terra, e cá na Terra estão pessoas a comandá-lo, a dizer, agora vai para a esquerda. Depois vem que ele vai para a esquerda e vai e encontra um rochedo. E como está tão longe, a comunicação demora tempo. Demora bastantes minutos a chegar até lá. Então tem que dizer, rápido, para a direita. E daí a uma hora vem o robôzinho a virar para a direita. É por aí, porque demora muito tempo a lá chegar a nossa ordem.
Da Terra, se formos de foguetão para a Lua, ou acho que é 3 horas.
É preciso o foguetão ir muito, muito depressa.
Então porquê é que não uso? Porquê é que não vou lá desacordar?
Ah, exatamente, porque não podemos. Até hoje, as pessoas só foram até à Lua. A Lua está mesmo aqui à volta da Terra, não é? Não é possível ainda ir a outros planetas com astronautas. Provavelmente a missão explodia a meio, partia-se a meio. Portanto, ainda não é possível. Se calhar daqui a uns 10 anos estaremos a ir para Marte, para pôr lá um astronauta, para ele andar lá um bocadinho, olhar e ver as coisas e depois voltar. Temos que o trazer, não é? Não queremos mandar alguém com mais robôs para lá ficar para sempre. Mas ainda não aconteceu isso. E é uma grande... sabes o que é o maior problema? É ter a combustível, a gasolina, para voltar. Porque daqui da Terra, como é que nós mandamos um astronauta para a Lua, por exemplo? Um foguetão. Mas sabem porque é um foguetão?
Sim.
Porquê?
Eu sei.
Porquê?
Porque se fosse num foguetão, ele anda mais rápido.
Ele anda mais rápido.
ele precisa de velocidade para ultrapassar a atmosfera da Terra.
E para ultrapassar a força da Terra, a gravidade, não é? Que é aquilo que nos faz estar presos aqui ao chão. Quando nós mandamos uma pedra ao ar, o que é que acontece à pedra?
Cai.
Não vai para a Lua, pois não? Mas isso é porque nós não temos força, nós não somos fortes o suficiente para mandar a pedra muito, 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 muito depressa. Porque se tivéssemos essa força toda, a pedra saía mesmo da Terra e ia até à Lua. Mas como não temos essa força, temos que pôr essa força nos foguetões. Os foguetões têm muita gasolina, não é? E então vão ali a disparar como se fosse um carro muito rápido e conseguem atingir uma velocidade tão grande que conseguem escapar da Terra. Ok? Agora imaginem mandar alguém para Marte. Essa pessoa também tem que ter a gasolina para depois sair de Marte, porque Marte também vai estar a puxar essa pessoa, não é? Então é preciso, para já, pôr lá um astronauta com uma grande bagagem de gasolina. E isso é que é muito complicado, está bem? Ora, estes robozinhos parecem mesmo o...
Wall-E!
É verdade.
Memória de uma aula com José Afonso, José Manuel Afonso, o astrofísico na Escola Básica...
Santo António,
em Alvalade, em Lisboa, sobre Marte, o portador da guerra, na subida dos planetas, de Gustav Holst. Antes de chegarmos a esta promessa que queremos concretizar daqui a pouco, à supernova para a orquestra, uma obra de Guillaume Conesson. Ora, lembrando o essencial, a aula era para meninos, mas agora é para todos, miúdos e graúdos. Estes encontros promovidos pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, basicamente o programa essencial deste Ignite, vamos lá retomar o fio à meada, José Afonso, o essencial deste programa, que se vai desdobrar em diferentes sessões.
Exatamente, portanto, em cada um destes eventos Ignite Astro, nós teremos 8 investigadores a falar sobre a sua investigação astrofísica, que fazemos cá, investigação que é também, importa referir, de referência a nível mundial, ok? Portanto, estamos a par daquilo que se faz, do último grito da investigação astrofísica internacionalmente. Mas, portanto, teremos tópicos. E, por exemplo, usando apenas o próximo, em Movimento da Beira, falaremos do tempo, falaremos de instrumentos para descobrir exoplanetas, planetas que estão à volta de outras estrelas, falaremos um bocadinho desses exoplanetas, falaremos também de galáxias no universo, daquilo que vemos e daquilo que não vemos nas galáxias, mas que sabemos que existe. Falaremos como podemos medir a distribuição de galáxias no universo, como conhecer a distribuição de larga escala da estrutura no universo. Falaremos exatamente de coisas que estão relacionadas com a relatividade de Einstein, perceber qual é que é este fundamento teórico que suporta a interpretação que fazemos das observações do universo.
É mesmo verdade, José Afonso, que o Einstein considerou que a introdução da tal constante cosmológica nas equações foi o maior erro que cometeu ao longo da vida?
É verdade. Mas isso...
Era uma época em que se acreditava que o universo era estático, não é?
Exatamente. E para ser estático, nessa altura, havia problemas. Já o Einstein encontrou problemas.
Estávamos
para...
nos anos 20 do
Estamos a falar,
passado,
exatamente,
é?
No início do século passado. Mas rapidamente ele corrigiu, digamos, a mão. E hoje em dia nós reconhecemos o gênio de Einstein a elaborar as suas teorias, entre as quais a teoria da relatividade geral, que hoje em dia é, digamos, a base do nosso conhecimento da estrutura de larga escala do universo.
E há aqui um outro dado que vale a pena relevar, Ana Paula Ferreira?
Eu estava a ir um pouco mais longe, se quiseres acabar esta...
Por mim não acabaria, ficaria aqui
argumento.
O resto da manhã.
O que eu queria perguntar é, esses astrofísicos convidados que vão participar nesta iniciativa também têm ligações com a ESA, trabalham para a ESA, para a nossa estação, a nossa Agência Espacial Europeia?
Ou muito da atividade do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço está relacionada com duas agências internacionais das quais Portugal faz parte, o Observatório Europeu do Sul e a Agência Espacial Europeia. Em particular, para a Agência Espacial Europeia, nós estamos envolvidos na concessão, no desenvolvimento de observatórios espaciais, quer daquilo que queremos estudar com eles, quer no presente, aqueles que já existem, quer no futuro, aqueles que estão a ser desenvolvidos ainda, quer também a nível do desenvolvimento da própria instrumentação para estes observatórios. Portanto, hoje em dia, temos uma atividade muito significativa a nível da construção do equipamento que nos vai permitir observar melhor o universo.
O José Afonso há pouco falou de um novo observatório que está a ser construído, ou telescópio, enfim, por causa das ondas gravitacionais. Uhum. Qual Sim. é, como é, o que vai ter e aonde? Também do deserto do Atacama, no Chile?
Não. Nós, neste momento, o panorama em astrofísica é muito rico e nunca passámos uma época assim tão rica em termos de capacidade para a investigação em astrofísica, a investigação do universo. Podemos falar de observatórios, de facto, no deserto do Atacama. Por exemplo, o ALMA, que está neste momento a atingir o topo das suas capacidades. E que nós estamos a apostar muito na investigação usando o ALMA, mas esse está no deserto do Atacama. Mas depois temos uma panóplia de observatórios que estão a ser desenvolvidos. Temos o European Extremely Large Telescope, por exemplo, cuja construção inicia-se agora e estará pronto na próxima década. E temos uma série de missões espaciais para estudar o Universo, entre as quais também a detecção das ondas gravitacionais que falávamos há pouco.
E a participação portuguesa neste projeto mais recente também?
A participação portuguesa está neste momento bastante saudável, digamos. Tal como eu dizia, quer da parte da investigação, portanto temos que saber o que é relevante que estes novos instrumentos possam fazer, não é? Porque é que eles são construídos, o que é que queremos observar com eles. E isso requer inicialmente um grande trabalho a nível da compreensão daquilo que é importante estudar no universo, quais são os próximos passos que podemos fazer nos próximos anos, e depois construir o equipamento em si.
E o que é que estes investigadores, os portugueses, querem investigar? Estes 18 investigadores que vão andar aí pelo país, o que é que eles têm investigado ultimamente, José Manuel?
Basicamente, as origens de tudo o que está à nossa volta, não é? Portanto, estamos a falar de origem de estrelas e planetas, da origem e evolução de galáxias, da construção deste material que nos permite observar e compreender estes corpos no universo, e mesmo da origem e eventual destino do próprio universo. E, portanto, a investigação hoje em dia, em particular no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, abrange todos estes tópicos, e, obviamente, uma das grandes apostas é em passar este conhecimento também para o público.
Ora, normalmente os astrofísicos, os astrónomos que são mobilizados para estas sessões, para estes encontros, gostam de dar um exemplo para compreendermos a expansão do universo. O que é que acontece com a cozedura de um bolo de passas? Se pensarmos nas passas como sendo galáxias, podemos ver que à medida que o bolo vai crescendo, durante a cozedura, todas as passas galáxias se vão afastando umas das outras. É um exemplo sugestivo este para compreendermos a expansão do universo?
É, sim.
Descontada a singeleza da aproximação?
Sim, a questão é extraordinariamente complexa, mas essa é uma boa imagem para percebermos o que está a acontecer no universo à mais larga escala. Portanto, a expansão do universo. E depois o que acontece a seguir, não é? Quando o universo expande para sempre, contrai a certa altura, volta ao início.
Tem algum... Os cientistas não têm pressentimentos, normalmente, mas têm que lançar hipóteses. E a sua hipótese de trabalho neste momento, José Manuel Afonso, qual é ela?
Neste momento parece que o universo vai expandir para sempre. É algo difícil de compreender.
Conceber,
exatamente.
Mesmo.
É muito difícil. Na minha investigação em particular, não é extraordinariamente relevante, porque eu estou a olhar, por exemplo, para galáxias e elas existem no universo, quer ele esteja sempre em expansão, quer volte a estar em contração um dia, não é? Mas é algo que neste momento é muito importante perceber, porque significa compreender aquilo que são os constituintes do universo. É aquilo que existe hoje no universo que determina aquilo que será o futuro do universo. Existe muita matéria? Existe matéria escura, por exemplo? Existe uma coisa que nós passámos a chamar energia escura, e isto parece que existe, e que é determinante naquilo que será o futuro do universo. E, portanto, é importante compreender o que é que as observações nos sugerem a nível destes componentes do universo. E, portanto, são coisas quer que observamos diretamente, quer que não observamos diretamente, mas que nos é sugerido por aquilo que observamos.
Qual foi a notícia mais excitante da qual tomou conhecimento nos últimos meses, nas últimas semanas, que lhe chegou dos seus colegas cientistas, não destes jornalistas excitados, sim, com toda e qualquer descoberta que é anunciada pela NASA e por outras organizações? Qual foi a grande notícia na astronomia nas últimas semanas, nos últimos meses, José Manuel Afonso?
Eu teria que escolher uma que eu acho que seria sempre a grande notícia, independentemente de ser nacional ou não, mas esta por acaso até foi nacional, que foi a descoberta de uma galáxia no início do universo, a CR7, se calhar muitos dos ouvintes recordam-se.
CR7?
A CR7.
Então.
Digamos que é também uma homenagem ao nosso Cristiano Ronaldo, não é? Mas a CR7 porque vem de um catálogo que é o Cosmos, e depois o Redshift, que indica a distância a que ela está, e o 7, que é exatamente a distância a que ela está. E o 7 aqui significa que está muito, muito, muito distante. Mas esta galáxia, que foi descoberta pelo meu colega, o David Sobral, e por uma equipa que inclui bastantes portugueses e que é liderada por ele, esta galáxia, pela primeira vez, mostra sinais de ter uma população de estrelas de primeira geração. O que é isto? O Sol, por exemplo, é uma estrela já de segunda ou terceira geração. Já é uma estrela que nasce após muitas outras estrelas no universo terem explodido, morrido. Nós sabemos que no início do universo, já uns aninhos depois do Big Bang, as primeiras estrelas a surgir são completamente diferentes das nossas, das que vemos aqui à nossa volta. Mas essas estrelas nunca foram observadas até agora, até há pouco tempo. E, portanto, ao observar esta galáxia muito, muito distante, e como está tão distante, a luz demorou milhares de milhões de anos a chegar até nós, e, portanto, basicamente é uma radiografia daquilo que era o universo no início. Pela primeira vez foi possível observar sinais da existência da primeira geração de estrelas. E isso, para mim, de facto, é uma descoberta revolucionária, também revolucionária, porque permite ou dá-nos a percepção de como é que era o universo no início, quando as estrelas estão a formar pela primeira vez. E, para além de mais, é uma descoberta que fala português. Portanto, foi uma descoberta que nos últimos meses me empolgou bastante.
Voltamos aos gregos, então. Quando a deusa Hera estava a amamentar Hércules, percebeu que este, afinal, não era o filho, mas sim um filho legítimo de Zeus e de uma certa humana. Empurrou a criança para longe de si e o leite que se derramou, entretanto, acabou por formar a Via Láctea. Não sei se esta explicação de origem mítica é convincente, mas, enfim, é a história que vai sendo contada e recontada. Por aqui andamos, na Via Láctea, à procura também de outros momentos. José Manuel Afonso, muito lhe agradeço ter passado esta manhã aqui pela Antena 2, na companhia também de João Retré, que é o coordenador do Gabinete de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica, e
ciências
que não pôde estar connosco, enfim, de viva voz, mas que nos acompanhou e que numa outra vez nos dará conta também do andamento deste universo em contrarrelógio, com 8 cientistas mobilizados para diferentes encontros. O primeiro no próximo sábado, às 8h30 da noite, em Moimenta da Beira, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia. Tínhamos prometido uma supernova, e é esta supernova que queremos ouvir, de Guillaume de Connaisson, aqui com esta Orquestra Nacional Real da Escócia, para fecharmos aqui este encontro com os nossos convidados, esta supernova para a orquestra.